Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra e PUC. Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano.
Assim chegamos, bom dia, hoje o programa sai de casa, hoje o programa está nos maiores eventos do Rio Grande do Sul, estamos na Gramado Summit, chamamos a Gramado Summit desde o ano passado, PJ e Kelly, vai rolar dias 10 e 11, 12 de abril de 2024, a gente falava, aí a partir de janeiro a gente começou a falar só 10, 11, 12 de abril e o Timeline está na Gramado Summit e a gente está muito, muito feliz de viver este momento por aqui. Dizendo,
a programação é espetacular,
não,
né?
Tem um palestrante às 13h30 da tarde, imperdível.
Bom, ele tem um alcance, eu acompanhei a chegada dele aqui, é impressionante, Pedro, o que ele tirou de foto, é todo mundo, Luciano, tira uma foto comigo, meu marido.
E o Timeline tentou entrevistar ele e não conseguiu, não tem
a
horário.
Não tá fechado. Não,
mas fora essa palestra brilhante do Luciano Potter, que vai ser às 13h30, a quantidade empresários, né, executivos, jornalistas, palestrantes, influenciadores, que tem uma trajetória toda ela, Kelly, sempre pautada pela criatividade, me parece, né? Acho que criatividade é uma das palavras centrais aqui da Gramado Santos.
As pessoas vêm pra cá aos milhares, aliás, tem uma coisa muito interessante, 70% do público é de fora do Rio Grande do Sul. 70%. Até acho que aumentou um pouquinho nos últimos dias. Então a galera aproveita para conhecer a Serra Gaúcha, um local que no ano passado teve 8 milhões de visitantes. E muitos deles, vocês lembram disso? A gente foi num programa uma vez em Canela e eu era um secretário ali, né? Ele disse que a maior parte das pessoas estava a um raio de 400 quilômetros. As pessoas chegavam muito por aqui de carro, né? Enfim, a Gramado Summit dá uma quebra nisso.
Claro.
A Gramado Summit é um evento onde 70% é de fora do Rio Grande do Sul.
Fora São Paulo, Rio,
Santa Catarina, tudo. Paraná, enfim, né? A galera. E a Gramado Summit vai rolar em Punta del Este esse ano.
Eita, e essa nós temos que pede, vai falar.
E como a gente recentemente teve o South Summit, eu já tinha perguntado isso pro Potter, que diferença central a gente pode estabelecer? A gente vai falar com o CEO daqui a pouco, o presidente
Marcos,
aqui do Gramado Summit. Mas me parece, eu tenho a impressão, Kelly, não sei se é a tua impressão também, de que o Gramado Summit é um pouco mais pop. Eu tenho a impressão de que são convidados
lá é mais institucional e aqui
acho
é mais...
um pouquinho mais...
negócio lá,
empreendimentos, né? Empreendimentos, negócio. Aqui também se fala muito sobre empreendimento, claro, mas as atrações são muito pop, muita gente conhecida, né? Muita gente que tem o que dizer e que tem naturalmente uma identificação com o público que está assistindo, que o público a conhece.
Então deixa eu mudar o jazz para a gente começar esse papo que já foi iniciado agora neste exato momento. Aliás, a gente muda o jazz junto com o Iguatemi. A verdadeira experiência Nespresso você só encontra no Iguatemi. Venha descobrir, né?
Combina com o Nespresso e com o Iguatemi. Pá. Esse jazz aqui é uma coisa refinada. Um
aliás,
requinte.
Sabe quem está feliz hoje? A KTO. Porque ontem a galera apostou
quanto?
Em massa no Grêmio e deu o achepato inacreditavelmente. Então hoje o sueco tá tirado. Tá tomando banho de banheira. Água quente.
KTO.com. Tá
ontem foi bravo.
Onde a diversão acontece. Kempinski Laje de Pedra, aqui pertinho. Alma Gaúcha, tradição europeia. Para saber mais é lajedepedra.com.br. E pós-graduação PUC. Acesse PUCRS/pós e faça a sua carreira. O jazz foi mandado com Gramado Summit. Encontro e futuro. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Aqui em Gramado,
eu tenho uma
no
pergunta
Serra
pra te fazer.
Faça.
Sobre o Festival de Inovação. Porque acho
tem
que
uma pendurada
é
tua, né? Da diferença do South Summit.
Habituê delas. Desses eventos que são grandes. Eles valem mais para quem vem, né? Pelo conteúdo das palestras, que isso é um grande chamariz, ou mais pelas pessoas que tu encontra e tu faz trocas e faz negócios?
Eu acho que depende muito do espírito das pessoas. Tem pessoas que vêm só para assistir as palestras e ali vai descobrir alguma coisa legal. Uma palestra vai ter 30 minutinhos, uma coisinha que eu acho de um assunto lá que me interessou, vou pesquisar e vou atrás disso. Tem que ser curioso, né? Que é uma particularidade muito complicada, por incrível que pareça. A gente está perdendo a curiosidade, né? A gente já sabe de tudo, a gente está pronto.
Certezas.
A gente tem muitas certezas hoje em dia, né? Então, gosta de eventos esses as pessoas que querem aprender, que querem se abrir, né? Então, tu busca um assunto daqui a pouco que tu não gosta muito, aí tu se apaixona por ele, isso vai te dar um insight para uma outra coisa. Tem uma outra coisa aí, começando a te responder, PG, as diferenças de South Summit e Gramado Summit, que é uma coisa muito, muito importante, que é o sair de casa. A gente sai de casa e se joga no evento. né? A gente mergulha. Nós que moramos nas cidades, enfim, a gente vai ficar aqui um dia só, não vai curtir a Gramado Summit dos 3 dias, porque a gente tem que trabalhar. Mas a grande maioria sai da sua casa e mergulha no evento. E esse mergulho faz com que tu fique aberto a todas as experiências, inclusive empresariais. Tem vários estandes de várias empresas aqui que vão fazer negócio, né? E não só de empresas. Estou vendo aqui, ó, Prefeitura de Gramado está ali, Governo do Estado do Rio Grande do Sul está ali,
Governo Federal
está ali, enfim, né? E mais diversos CPFs, né? CNPJs que estão espalhados por aqui. E o que forma mesmo são os CPFs. Então acho que tem essa pegada da geografia, PG. A gente saiu de casa para fazer, né? E as pessoas saíram de casa para viver o evento. E aí também eu acho que tem a pegada de... O South Summit é um evento importado de Madrid, né? Que circulou o mundo em outras cidades.
O South Summit é um evento global, né?
Que já foi para Singapura, enfim. E acontece em Madrid todos os anos. E se adaptou a Porto Alegre. Foi para o CAIS, que é uma identidade de Porto Alegre que a gente está tentando retomar, né? E a Gramado Summit é um evento que marca a grandeza que é essa região. Né, a gente tem, depois do Rio de Janeiro, o ponto mais visitado do Brasil. Né, então, é um evento que marca isso. Então, serve para fazer negócio, serve para aprender, serve para se emocionar, serve para dar risada, serve... Tem todos os tipos de mundos, assim, né? Que as pessoas vão assistir. Mas o que eu acho muito legal de quem se inscreve, paga a grana para aqui, é que a pessoa já assinou com a sua grana que ela vai se abrir. Ela vai se abrir ou para conversar ou para aprender. Daqui a pouco ela não fala com ninguém, Kika, mas ela vai conversar. Ela vai ouvir as pessoas.
Que falando. É uma coisa que... Um artigo também raro, Rafael Cortez, se sente, por favor.
Por favor, Rafael.
Porque a gente vai ouvir. Que é uma coisa muito rara dentro desse mundo de muitas certezas que a gente está. A gente quer só largar as coisas, quer largar a tese, quer confirmar a nossa tese, quer ir na rede social e ganhar like. Ouvir é um gesto diferente.
E esse tipo de evento te convida para isso, né?
Até e a sua palestra é precisamente sobre isso, né?
Ela toca isso também, enfim, né?
Tem uma das palestras tuas que é Por que eu ouço mais e falo menos?
Que é essa aí.
Ah, é essa?
É essa aí.
Pô, então é
porque
exatamente.
Ouvir histórias vai, né? Porque uma coisa que eu descobri. Rafael Cortez, seja bem-vindo.
Calma. Tá ligando o microfone?
Agora sim.
Agora, oi.
Tá, olá.
Tudo bem?
Tudo bem.
Queria só que vocês soubessem que eu deixei o governador no palco para conversar com vocês.
Abertura
então,
vocês
com muita moral. Eu não sei, o governador falou assim, agora você se vira aí, porque eu vou dar uma entrevista para os meus amigos. E ele está lá.
E então... deixou ele lá.
Ah, eu deixei.
Ah, deixa também.
Acho que ele está bem ali, acho que ele se vira, né?
É, então, vamos acreditar bom. Que sim, né?
Ó, Rafa, brincadeiras à parte, é um prazer estar com
obrigado,
você.
Obrigado, obrigado pelo carinho.
Boa, te
o que exatamente está fazendo esse ano aqui?
Eu também não faço
comandando
ideia.
Totalmente, tudo.
Não faço ideia. Eu estava tomando um vinho com a minha mulher em Gramado, curtindo, tomando vinho, comendo fundi. As pessoas passaram e disseram, vem pra cá! E aí quando eu vi, eu tava em cima do palco do Gramado Summit apresentando, e parece que eu faria isso por 3 dias de mestre de cerimônia. E o vinho tá lá, e minha mulher tá tomando ele sozinho. Então...
E ela tá dando graças a Deus, que bom, eu
claro,
queria muito...
especialmente porque ela tá longe de mim por 3 dias.
Exatamente.
O Rafael Cortez, se eventualmente alguém não lembra, claro, jornalista, humorista, ator, mas ficou muito conhecido como repórter de CQC no primeiro momento, né, Rafael?
É tipo Los Hermanos de Ana Júlia, não dá pra falar ou pode?
Não, dá pra falar.
Ah, não toco Ana Júlia.
Los Hermanos, não pode falar de Ana Júlia.
É, não gosta,
né?
Fica bravo. Ah,
foi por aqui, inclusive, que aconteceu isso,
é,
né?
Sempre tem aqui o Rio Grande.
Aliás, o Yuri já tá avisando que só pode ficar 5 minutos aqui porque o evento depende de ti.
Ah, é?
Não, então, na real, tu pode levantar o que tu quiser e vai embora.
Desculpa, PG, mas tu ia falar.
Eu
ia dizer que a abordagem central, pelo que eu li sobre ti nesse momento, Rafael, é dividir com as pessoas, né, que estão te assistindo a tua capacidade de colocar de pé uma série de projetos, empreendimentos novos, né, que tu fizeste, sempre com foco na criatividade, de alguma forma, na inovação. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, obrigado. Como é que se faz para ser criativo hoje? No nossa. Mundo de inteligência artificial, no mundo que está todo mundo sendo criativo ao mesmo tempo,
tendo
nas
que
redes
ser
sociais.
Criativo, enfim.
Exatamente.
Perfeito, obrigado aí. Na verdade, sim, falando sério, eu estou a convite do Gramado Summit, sendo mestre de cerimônia por 3 dias aqui, e sendo que no segundo dia eu dou minha palestra, o que para mim é uma grande honra, ter uma palestra sobre atitude transformadora. E eu sigo partidário de uma política que eu já tinha antes do CQC e que eu vou continuar tendo até a morte, que é fazer. É fazer,
a
independentemente
Luciano,
de quem vai consumir esse conteúdo.
Lindo.
Então eu tô há anos da minha vida realizando conteúdo e houve uma época pré-CQC, por exemplo, que esse conteúdo era para praticamente ninguém. Aí durante o CQC foi para o Brasil inteiro. Aí acabou o CQC, ficou num meio termo assim, porque eu não voltei àquela estaca que eu tava no começo, mas eu também não tenho aquele sucesso que eu já tive naquela época. Mas o tempo inteiro eu sou de uma escola de artistas e comunicadores que realmente faz e não fica encontrando justificativa. Ah, mas se eu fizer esse conteúdo, não tenho público. Ah, isso aqui acho que as pessoas não vão comprar. Ah, aqui o mercado não está consumindo. Ah, esse aqui eu não sei se eu tenho aptidão. Se eu tenho vontade de fazer o conteúdo, eu vou e faço. E é o que eu quero falar sobre
demais.
Atitude amanhã.
Que a angústia é moderna. É uma angústia moderna.
Eu acho que essa vontade é o primeiro ponto para dar certo, me parece, né?
É
o principal, porque o que acontece hoje é isso de você ficar esperando o retorno do outro e aí condiciona o seu fazer ao outro. Ah, mas será que ele vai gostar? Mas será que vai dar dinheiro? Mas será que não sei o quê? E não faz. E aí como que muda a chave para fazer?
Acho que não tem outro caminho a não ser fazer.
Tá, mas Rafa, como é que faz o que tu gosta? São duas coisas. Porque tu vai consumir todos os teus produtos, né? Tudo que tu falou e gravou na tua vida, tu ouviu. Né? Então tu tem que estar apaixonado por o que faz. Como é que descobre, né, o que se gosta e consegue depois realizar?
Eu acho que as coisas que a gente gosta de fazer e que vão seguir na nossa vida e vão nos dar, consequentemente, uma felicidade profissional tão grande quanto a gente tem de tomar um vinho e de ter um lazer, etc, etc. Em outras palavras, trabalhar com aquilo que você gosta ainda é muito inato, assim, é uma coisa meio intuitiva, assim. A pessoa tem que olhar para o que está fazendo e falar assim, peraí, isso eu realmente estou gostando. Ah, mas é... Puxa, isso não dá dinheiro. Ah, não, mas isso está na contramão do que eu me formei. Vou dar uma ideia para vocês. Eu era um cara de bastidores de televisão. Eu era um bom produtor. Comecei minha carreira como produtor, assessor de imprensa, assistente de produção. Mas eu era bom, mas eu era infeliz. Eu não estava feliz, eu não gostava. Eu ficava com inveja de quem estava em cima do palco, quem estava na frente da câmera. Todas as estreias de produtos que eu fiz como produtor, eu era o único cara triste. Aí comecei a falar, bicho, é o que eu quero fazer. Estar em frente à câmera e em cima do palco, mas isso não tenho chance. Ninguém me dá uma oportunidade. Aí eu fui insistindo tanto que um dia eu mudei a equação. Eu acredito muito nessa coisa de você fazer um desenho de carreira, assim. Então, peraí, a minha meta é daqui a um ano ser reconhecido como artista, mas eu sou um produtor, então eu escrevo assim, o que eu tenho que fazer pra isso? Eu tenho que trabalhar um dia menos e começar a me voluntariar pra ser artista.
Tu bota no papel isso?
No papel. Da mesma maneira, eu tava consolidado como comediante de stand-up e queria que as pessoas lembrassem mais de mim como um palestrante. Desenhei tanto. Como que eu faço as pessoas lembrarem de mim como palestrante? Pra cada cinco stand-up,
uma palestra. O que tu colocou ali pra mudar de palestrante pra, aliás, de stand-upper pra palestrante, o que tu escreveste? Na prática mesmo.
Só o segredo.
Qual o segredo? Olha, eu sou partidário disso. Eu realmente escrevo tudo, assim. Tem que fazer planejamentos, organizar o dia. Puxa, ninguém me convida para ser palestrante. Então, beleza, deixa as pessoas verem minha palestra. Eu comecei a oferecer minha palestra de graça para muita gente. Muita gente começou a ver minha palestra porque eu estou nos eventos e muitas vezes estou de graça. Aí na plateia tem uma, duas pessoas que podem contratar a palestra depois. Então, comecei a fazer
palestra,
isso.
Palestra vende palestra.
E aí, palestra vende palestra. E eu sou muito dessa linha, assim. Para cada cinco stand-ups eu queria fazer uma palestra. Hoje, para cada cinco stand-ups eu faço uma... Hoje, para cada cinco palestras eu tenho um stand-up. Mas só que é um desenho que você tem que escrever, você tem que persistir, tem que se voluntariar. E tem que ser muito cara de pau. É isso, tem que ser
Eu não quero ser o cara chato, mas aparentemente a Gramado Summit precisa de ti.
É um pesadelo isso aqui, vamos falar.
Fala pro Eduardo Leite vir aqui, Rafa, por favor.
Troca com ele.
Diz, governador, eu tô aqui, aí eu sou.
Ele abriu o show pra ti, agora vem tu.
Cara, não, mas sabe o que é? Que realmente nós temos uma agenda muito maravilhosa. As palestras têm 30 minutos. E como o governador tá lá no palco agora, é uma quebra de protocolo muito grande se a gente deixar alguma coisa errada, enfim, etc. Então eu peço desculpas.
Vai lá, rapaz, vai.
Gente. Voltarei para mais papos. Mas
obrigado pelo carinho.
Aí. E não esqueçam que a gente tem um patrocínio exclusivo esse dia. De quem que é o patrocínio?
Hoje é de Iguatemi, de KTO, de Kempinski, Laje de Pedra, de PUC.
Maravilha. E você pode ganhar prêmios também. Fica pra gente. Se virem agora.
Valeu. Tchau, Rafa.
Maravilhoso. Obrigado. Beijo na esposa lá. Que foi um prazer. Amor. Olha...
Rafa Cortez com a gente, que também é o MC. Aliás, ele tá com o microfone de MC, de Mestre Cerimônia.
Não, imagens. Obrigado. Quem quiser ver o Rafael Cortez, ele tá passando na frente da câmera agora, atrapalhou toda a transmissão. Ele não sabe, não tá acostumado com essa coisa de televisão.
É que ele começou agora.
É isso. Obrigada, bom evento, Rafa. Valeu. Beijo.
São 10 horas e 20
Cara,
minutos.
Parece que eu tava te ouvindo falar. Eu vim no carro com o Luciano e ele falando exatamente isso que o Rafael
É que assim, tirando do nosso mundo e colocando, hoje as empresas, não basta ter uma empresa, né? Tu tem que ter um Instagram da empresa, né? Então tem uma angústia. Não basta ter uma... Não basta ser uma psicóloga. Eu tenho que mostrar que eu sou uma psicóloga.
A Cris Arcanjo, ele falou isso aquele dia, lembra? No South Summit.
E o PG tem uma tese de que, às vezes, o mais talentoso ou o melhor profissional, ele não é percebido e não é visto assim, porque ele não tem este Instagram que o Potter falou.
E aí a Cris Arcanjo me quebrou, porque ela disse assim, não, mas se ele não está no Instagram, se ele não está conseguindo vender o seu produto, se ele não está onde as pessoas estão, ele não é o mais talentoso. E isso me deixou...
É uma tese.
É uma tese. Não estou dizendo que eu concordo com ela, mas é interessante. Ela é uma pessoa do marketing, claro, né, que trabalha com isso e entende que não adianta, não dá para separar uma coisa da outra. Se vender, estar onde as pessoas estão, é tão fundamental quanto ter uma boa ideia ou quanto ter talento.
É, e o Rafa trouxe um monte de coisas aqui dessas angústias. É um festival de pessoas que têm que estar angustiadas. A angústia é boa. Eu tenho que estar incomodado, eu tenho que estar querendo mudar. Olha que ele falou ali, bom, eu fazia stand-up, eu quero mudar. Começou um processo de um ano antes, né? Oferecer as coisas, né? Aquela coisa de dinheiro, interessa agora? Não. Agora ele precisa. Então ele tem que amar fazer a palestra, porque ele tá dando de presente ela. Então ele tem que gostar cada segundo dela, pra mudar como as pessoas enxergam o Rafa Cortez. Hoje ele não tá fazendo stand-up, hoje o que ele tá fazendo? Tá apresentando um programa, desculpa, tá apresentando um evento, né?
Mas uma coisa que eu penso também é que como a gente tem recorte na rede social, recorte da tua vida, Potter. Então a gente vê um recorte do Potter brilhando no palco, como ele é brilhante. Pô, e acha que o Potter pintou assim 10 segundos e não vê isso que o Rafa falou, que um dia o Potter sentou e falou, eu quero ser um palestrante. Além de eu ser um comunicador, de eu ser um apresentador, de eu ser um stand-up, eu quero ser um palestrante. E sentou, porque o Potter tem o caderno dele igual o Rafael Cortez e escreveu com aquela canetinha dele bonitona, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Esse é o caminho entre o fazer, planejar, fazer, executar e chegar, é que eu acho que a gente perde por causa do recorte da rede social e por não entender que é um processo, achar que é só o palco.
Tem uma coisa meio de cavalo encilhado, né? Você sabe que eu nunca nunca parei em casa e falei assim, eu quero ser um palestrante. Você sabe como é que eu comecei a dar uma palestra? Um professor da PUC, da Famex, viu que eu tinha ido pro SXSW e eu voltei e ele falou assim, tu pode apresentar o que tu viu no SXSW pra uma turma minha? E eu assim... Posso, quantos dias? Em 15 dias. Parei, PPT, eu vi esse assunto, estudei aquele assunto, eu fui pra lá, aquilo naquela palestra me pegou, montei assim. Tipo assim, bem, não tinha um storytelling. Tipo assim, eu vi essa palestra, peguei isso, vi essa palestra. E apresentei pros caras lá.
Eles, não te pagou pra isso?
Zero. Convite, tudo certo. Faculdade. Nem pensei em dinheiro. Eles convidaram pessoas de fora. E tinha o pai de um aluno lá. O pai do aluno tinha uma empresa e ele faria um evento. E aí o pai do aluno falou assim. Acabou, falei, pô, tá tudo bom. Pô, adorei essa apresentação, que legal, né? Isso é muito importante, eu queria passar isso para meus funcionários. Quanto é que tu cobra essa palestra? Foi assim.
Que loucura.
E não era uma palestra, era um convite de um amigo meu, professor, que queria que eu falasse para a turma dele. E aí eu dei um preço, ele fechou na hora, eu pensei, putz, cobrei menos. Podia ter cobrado mais. Enfim, e aí eu dei uma palestra. E aí lá um outro cara, empresário, posso chamar empresários? Claro, chama. Exatamente como o Rafael falou aqui.
Eu achei
e aí
que
daqui a
ouvindo.
Pouco, o Piano disse pra mim, vamos montar uma palestra melhor pra ti, vamos fazer uma palestra de verdade. Aí o Piano estava trabalhando comigo na Atlântica, já estava dando palestras. Ele montou pra mim uma palestra, me sentou 3 horas, começou a conversar um monte de coisa. E aí foi, não é mais a mesma coisa, é uma fala de angústias. É por isso que eu falo, não é uma palestra, ninguém vai aprender nada lá. Vão ver um cara angustiado, onde a comunicação toda mudou, onde a gente, nós três fomos atropelados, o que a gente tem que fazer, antes a gente só escrevia, né? Agora a gente tem que aparecer na TV, fazer vídeo, tem que fazer áudio, tem que tirar foto, tem que cuidar, não sei o que, e tem que estar atento, enfim, tem que estar angustiado. Então eu trato a angústia como uma coisa boa, enfim. Então, e claro, eu não trabalhei com humor todo, eu não sou humorista, né? Mas eu trabalho com humor há bastante tempo, eu tento fazer com que essa fala seja divertida.
Mas tem trabalho, Potter, é que tu é muito humilde e não fala, mas tu estuda, tu prepara o material, é isso que eu quero falar.
Mas Kelly, não dá pra gente falar que isso não faz mais, a gente não faz mais do que obrigação pra isso.
Não, mas eu não tô dizendo que não é.
O PG vai ouvir um ministro aqui, é a mesma coisa tu, vocês estão lá, eu chego na redação, vocês estão vendo no YouTube uma entrevista da pessoa. Tipo assim, desculpa, mas isso não tem a como sobreviver hoje. No mínimo, tu tem que estar estudando.
Não, pra
tudo. É no mínimo.
Não terminou a faculdade, terminou o colégio. Não, você vai estar permanentemente. Mas o que eu quero dizer é que pra executar isso, pra fazer, como o Rafael Cortez falou, tu vai ter que fazer, tu vai ter que todos os dias, não sei se todos os dias, mas em algum momento parar da tua semana e te preparar para o comentário que tu vai fazer, para vender o teu produto. Não existe essa coisa da gente achar que a felicidade é fechar o olho e fazer um mantra.
Mas eu acho que é importante porque tem muita gente que nos ouve, claro que não tem relação alguma, de alguma forma todos temos relação com comunicação hoje,
sim.
Mas não tem uma relação tão direta quanto a gente. Mas acho que a mensagem que tu traz, e o Rafael Cortez também, é exatamente essa. Inovação é isso, né? Inovação é se rever, fazer, é se reavaliar, é o tempo todo não se sentir preso unicamente àquilo que...
E a máquina...
Que nos jogou para o mercado de trabalho, né? A gente tem novas possibilidades que estão na nossa frente e que a gente consegue pegar ou não. Tu pegou, né? Tu pescou muito bem ali quando o pai do aluno te chamou, tu disse, não, eu tenho uma outra porta aqui para entrar. Isso é inovar, né? Essas portas estão na nossa frente, a gente consegue entrar ou não nelas, mas elas dão trabalho. A gente entra na porta e tem um caminho logo depois dessa porta, que é o que a Kelly dizia, para que a gente possa trilhar essa trajetória de maneira mais consistente, óbvio. E é isso que o Potter está fazendo. E acho que esse é o recado principal, que não serve só para quem trabalha na comunicação.
Exatamente, essa é a angústia moderna. Antes só os comunicadores estavam preocupados com a comunicação, hoje todo mundo. Vamos fazer um primeiro respiro? Vamos? Você está preparado para o futuro? Ele está sendo discutido aqui na Gramado Summit durante os dias de hoje, amanhã e depois de amanhã. São 400 palestrantes. Ou 400 e 400, né? Tá um monte de mulher e homem aqui misturado, palestrantes.
Tô com uma aqui, Cláudia Bartelli.
10 trilhas de conteúdo, 500 expositores e 15 mil visitantes. São diversos debates sobre temas relevantes para o futuro, como liderança, carreira, empreendedorismo, negócios, comunicação, startups, games, tecnologia, além de infinitas possibilidades de networking. A Gramado Summit é mais do que uma conferência de inovação. É um ecossistema de possibilidades para transformar você e sua carreira. Venha pensar, conectar e fazer o futuro acontecer com a gente. O site é gramadosummit.com. Para você saber mais, a gente já volta e volta junto com outro evento também que procura isso. Mentes Brilhantes apresenta Imersão de Comunicação 360. Agora dia 13 de abril, mais conhecido como sábado, né? Sábado agora, tá rolando. E para saber mais, você vai em grupomentesbrilhantes.com.br. O evento rola na PUC em Porto Alegre. E os ingressos também tá em grupomentesbrilhantes.com.br. Fica aí, a gente já volta. Horas e 33 minutos. Hoje o timeline está na Gramado Summit. Estamos em Gramado, no Serra Parque, onde hoje começa a Gramado Summit Encontro Futuro. Hoje, amanhã e depois de amanhã, 10, 11 e 12 de abril de 2024, que é o que estamos vivendo agora neste exato momento. O timeline junta com o Iguatemi mostra Black Home Sul Iguatemi. Começa dia 12, sexta-feira, e vai até dia 27 de maio. Então, 12 de abril a 27 de maio, as últimas tendências em arquitetura e design. Saiba mais em blackhomesul.com.br e Iguatemi Porto Alegre. Tá faltando emoção por aí? Então, acessa kto.com, faz o teu cadastro e divirta-se com as probabilidades. kto.com, onde a diversão acontece. O site é para maiores de 18 anos de idade. Jogue com responsabilidade. O melhor projeto de hotelaria do mundo, vencedor do Grand Prix de Arquitetura de Paris, está aqui onde nós estamos, em Canela. É o projeto Kempinski Laje de Pedra. Para saber mais, vai no site lajedepedra.com.br. E pós-graduação PUC, aulas em campus único com infraestrutura completa. Acesse PUCRS/pós e faça sua carreira acontecer. O Jazz vai ser mudado para Clínica Alfamelo. Excelência em tratamentos para disfunção erétil e ejaculação precoce. Uma pena que não deu tempo, porque o Rafael Cortez teve que voltar pro palco, de bater um papo com ele de forasteiro, né? Do que as pessoas de fora enxergam da Serra Gaúcha, né? Que tá num momento absolutamente mágico em matéria de turismo, enfim, com milhões, literalmente milhões de pessoas visitando, muitas delas de fora, enfim, né? Para ver como é que eles enxergam o segundo lugar mais visitado do Brasil em turismo.
Sabe,
perto para o Rio de Janeiro.
Eu e o PG entrevistamos, e o Stout é um empresário, um gaúcho, que está com uma ideia e a partir de uma lei que foi criada recentemente, né, PG, uma lei que você cadastra projetos e faz projetos só com recursos privados.
A lei permite, ela autoriza
ela
os
foi criada
empresários,
isso,
exatamente, que não precisam captar
público.
Recurso público, enfim.
É só do dinheiro privado, mas para coisas que são muito, né, relevantes e que precisariam e precisam de autorização. E a ideia desse empresário é fazer um trem direto do Salgado Filho, tu desce no Salgado Filho e o trem te leva, te traz pra Gramado.
É.
né?
E toda maneira como ele sustenta o projeto parece bastante factível, né?
Sim.
Que não é aquele projeto inicial que a gente também chegou a abordar,
é
porque que era um trem muito rápido, de 800 km por hora, que chegaria até Caxias em 15 minutos.
Não,
isso é algo que, de fato, existe um projeto sobre isso, mas é algo muito distante. Esse seria um trem, ainda não está definido qual seria o combustível desse trem, se ele seria elétrico, se ele seria diesel, isso não está claro ainda. Eles estão trabalhando no projeto, mas já apresentaram uma primeira versão para o governo do estado e, ao que tudo indica, é algo, de fato, que é exequível, né? Ele está apresentando isso e parece algo possível justamente também por causa dessa lei recente que permite com que os empresários façam isso sem a necessidade de participação pública, né?
Isso, o dinheiro, todo o investimento seria privado e a ideia, caso um pouco com o que tu estava falando do destino, porque a pessoa já desceria no Salgado Filho, iria para um túnel, entre aspas, né? Um lugar que levaria numa atmosfera que não tem aqui, né? De imersão e de viagem. Você está indo para um outro lugar. E eu achei muito interessante isso,
uma,
né?
Uma hora, né, Kelly?
Uma hora de
uma
Porto
hora
Alegre.
Entre o Salgado Filho e
metade. E a ideia do trem, né? É. Porque isso também é uma coisa muito forte.
Que é uma coisa que o Brasil matou, né? O Brasil matou.
Que não temos, não foi algo que o Brasil investiu, enfim. Mas a gente tem, sei lá, na Rússia, no Canadá.
Aqui
no Machu Picchu, a viagem de trem é uma viagem que a viagem é uma atração turística, né? Então acho que seria isso. E achei muito legal, né, PG? Ele é um empresário gaúcho. Que gosta muito da sua terra. Hoje ele vive em Brasília, aliás, há bastante tempo ele vive em Brasília, não me recordo o nome dele agora, PG, mas ele disse que a ideia era investir naquele que, eu até achava que ele tinha dito que é o maior destino, claro, o Rio de Janeiro deve ser o maior, né, mas o maior destino de viagens no Brasil.
Não, e outra coisa que fica, o trem ali não é só para quem vai chegar no aeroporto, né, tá em Porto Alegre, decide ir pra Serra, pega o trem.
Não, é um espetáculo.
E o trem não é só um trem, literalmente. São vários trens que vão fazer esse circuito de ida e volta. A ideia é espetacular, nós estamos muito atrasados.
É muito legal.
Aliás, eu lembro quando a gente entrevistou aqui o secretário, não lembro exatamente de qual pasta de Canela, que essa movimentação, como ela é de 400 quilômetros, né, em volta, a grande parte de quem visita a Serra Gaúcha está perto, está num raio de 400 quilômetros. Se a gente melhorasse as estradas, né, se a gente duplicasse, por exemplo, todos os caminhos que chegam a Canela e Gramado, e também a São Chico, enfim, tudo que tem aqui na Serra Gaúcha, aumentaria ainda mais o número de pessoas.
Sem dúvida.
Né, se tivesse facilidade para isso. Hoje eu botei no Waze para vir para cá, de manhã bem cedo, e ele já mandou eu por fora. Ali mandou pro Gravataí, porque a BR-116 está intransitável, né? Que seria um tempo, quase todo o trecho duplicado, enfim, né? Enfim, se isso melhorasse, se essa estrutura melhorasse, também poderia ser. O trem resolveria isso.
Mas o trem, ele tem uma das vantagens é de ser um transporte, em princípio, muito seguro, né? Porque ele está isolado, porque ele vai sozinho. Então, hoje se fala muito também, Kelly, urbanistas que estudam mobilidade urbana, do equívoco que foi retirar das metrópoles o transporte sobre trilhos, como o bonde, por exemplo, em Porto Alegre. Claro que o bonde, naquela época, ainda era um transporte mais lento, enfim, mas haveria uma evolução natural desse tipo de transporte que ocorreria. E aí, claro, o que tu faz, né, com o bonde ou com o trem ou com qualquer transporte sobre trilho? Ele sai do trânsito, né? Então, como ele está isolado, é natural que o transporte coletivo aí receba uma prioridade em relação ao transporte individual, que é o carro,
Vai ficar no trânsito. As super megalópolis não funcionam mais sem trem, né? Não existe a menor possibilidade de Tóquio, Nova York, São Paulo, Paris... Barcelona funcionar sem trem.
Se falou muito sobre metrô aqui em Porto Alegre, já se chegou a uma conclusão, é quase que um consenso, né, Kelly, de que é caro demais, né, para fazer essa perfuração.
E quando ficasse pronto já estaria obsoleto, tem uma discussão.
É muito complicado para uma cidade hoje que já está estabelecida, né, perfurar todo o seu subsolo para fazer um projeto de metrô que seria caríssimo. Mas essa possibilidade de sobre trilhos, mas por cima, na superfície, é algo que Porto Alegre perdeu. Claro, se fala sobre BRTs, isolar os ônibus, enfim. É algo que, infelizmente, a gente não está avançando. Aliás, desculpa...
São Francisco é uma cidade completamente destruidora. Né? Tipo assim, por que o Vale do Silício é em São Francisco ou nos arredores? É por causa de São Francisco, da história dela. Os bondinhos estão lá, todos eles, na velocidade deles, subindo os montes que tem na cidade, né? Vira quase uma coisa turística, mas também de transporte. Ele vai ser mais devagar. Então,
interessante.
Lá. Todos eles estão lá. Hoje elétricos. Medellín.
O teleférico se tornou não só uma atração turística, muito pelo contrário, né? É um meio de transporte, de fato, que liga, olha que interessante isso, por isso também que Medellín saiu daquela crise violentíssima que tinha, né, com os cartéis na Colômbia, mas ele consegue ter um meio de ligação muito eficiente da periferia, claro, né, dos morros, inclusive com a parte baixa e com as classes médias, né? Então houve uma ligação direta entre essas duas realidades, que foi muito importante, de certa forma, para frear não só a desigualdade, mas todas essas questões que envolveu o tráfico de drogas.
Tu resolve outros problemas.
Porque tu organiza, porque tu inclui, né? Porque tu torna a cidade mais inclusiva, mais democrática.
Renato Eli, o nome do empresário, o Josimar Farina, que foi quem trouxe a notícia quando da apresentação da proposta do projeto. Obrigado ao Jos, está lá na coluna dele em GZH. E além disso, nós, segundo, eu me lembro de uma leitura, PG, para acrescentar no que vocês estavam dizendo, ele falou que hoje a coisa mais importante na vida de todos nós é o tempo, é a coisa mais preciosa, né? Que é um valor que até a gente tem dificuldade de mensurar. E que com o trem, tu não tem o imprevisto. Porque, por exemplo, eu e tu viemos de carro para cá, PG também, se tivesse uma chuva, uma ponte, um congestionamento, um acidente, o trem, ele segue naquela... Ele não vai tá ter isolado. Algum congestionamento.
Os imprevistos só dependem dele e do trilho.
Isso, né? Que ele disse.
Milhares de carros andando, qualquer um deles pode atravancar a vez de todo mundo. Vamos fazer o seguinte, a gente está esperando convidados aqui, né? Então eles estão ocupados, indo para lá e para cá, a gente precisa conversar com mais pessoas.
O ocupado é o Eduardo Leite.
Vamos fazer mais um intervalo para a gente ganhar e a gente vai até as 11 horas da manhã, porque agora são 10 horas e 42 minutinhos. E o Timeline junto com KTO.com, com Kempinski Laje de Pedra, com Iguatemi Porto Alegre e com a pós-graduação da PUC, vai e volta direto aqui da Gramado Summit. Nós estamos aqui no stand da RBS, vai ter muita programação da RBS aqui com suas marcas, RBS TV, Gaúcha, Trancha, Zero Hora, Pioneiro, GZH, tudo aqui, é só chegar aqui, a gente tá nos onde ficam os expositores, certo? Só chegar por aqui para nos assistir. Fica aí que a gente já volta. Volta com o Timeline, são 10 horas e 46 minutos, estamos direto da Gramado Summit, encontro e futuro hoje, amanhã e depois de amanhã aqui no Serra Parque em Gramado. O Jazz vai ser mudado junto com o Iguatemi, com KTO.com, com Kempinski Laje de Pedra e com PUC. Pós-graduação na PUC, vai em PUCRS/pós. Também com a gente Mentes Brilhantes e Clínica Alphaman. Érico Borgo, obrigado por estar aqui com a gente, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo bem.
Obrigado por me receberem pelo
Estávamos
convite.
A conversar agora aqui, e antes um pouquinho, o PG citou o título da tua palestra, enfim, né? Por favor, PG, fala.
O Érico Borgo é empresário, crítico de cinema. Acho que um empreendimento conhecidíssimo, pelo menos de quem gosta de cinema, como nós aqui, é o Omelete.
De cultura pop, né? Em geral, né?
É, o Omelete que o Érico fundou, o Omelete. E agora, não sei, Érico, se ainda está contigo o Omelete, tem essa dúvida.
Não, eu saí em 2020.
Saiu em 2020.
Saí do palestra Omelete, da CCXP também.
Do Érico agora, o Érico é professor de criatividade também. É, não seja extinto. Criatividade contra o apocalipse das IAs, das inteligências artificiais. Pô, tem que começar perguntando por aí. Eu tinha perguntado
primeiro
isso
pro
Rafael
Cortez. Não seja extinto, é uma palestra, é uma palestra que não tem como não assistir.
É um tema bastante atual, né? Porque, assim, o título é meio espetacular.
Sempre,
né?
Tem que ser, né?
Mérito.
Ele é um título meio um pouco exagerado, justamente para chamar atenção. Mas, enfim, eu sou nerd, né? Nerd sempre e tal. E nerd está acostumado a ver apocalipses. Tem diversos tipos de apocalipse. E um dos apocalipses da ficção científica, do cinema, dos quadrinhos, dos videogames, é o apocalipse das inteligências artificiais. Em algum momento, é sempre assim. Em algum momento, uma inteligência artificial desperta, porque ela desperta na hora que você liga, você terminou, programou e tal, você aperta o play dela lá e ela fala, estou aqui. E imediatamente ela fala, estou aqui e eu sei qual que é o problema. São vocês, não sou eu. Eu sou melhor que vocês. Então o apocalipse das inteligências artificiais, ele é meio muito comum. Aí, né, Skynet, do Exterminador do Futuro, as máquinas de Matrix, tudo bem que não é apocalíptico, mas num microcosmo ali você tem o Hall 9000 de 2001, mas quando você é no espaço, que é, né, que é uma inteligência artificial atormentada. E isso tudo sempre acaba do mesmo jeito. Fala, qual que é o problema da equação aqui? O problema são os humanos, a gente tem que resolver. É, então eu trouxe isso pro mercado. Óbvio, nós não temos a inteligência artificial ainda como é a inteligência artificial da ficção. A inteligência artificial que se fala hoje, ela é generativa. Ou seja, ela é simplesmente um sistema. Ela pega, ela é treinada com base em uma série de dados e ela é capaz de criar conexões, fazer processamentos e criar conexões e gerar coisas a partir de todo esse processamento que ela fez, esse treinamento prévio que ela recebeu. Essa é uma IA generativa. Pode ser imagem, pode ser vídeo, pode ser textos, pode ser programações.
Foto, né?
Foto, qualquer coisa. As IA generativas estão aí, música hoje, né? Voz, elas estão aí. E elas são extremamente técnicas, mas já são técnicas o suficiente para ameaçar uma série de empregos. Tem muita gente ali já na fila da extinção do seu emprego. Então o que eu tô tentando fazer com que as pessoas reflitam é o seguinte, tipo, você é técnico ou o que você tem, o que você coloca na mesa que te diferencia dos demais profissionais? A sua profissão é só extremamente, ela é só técnica, você é extremamente técnico, uhum. Você decorou coisas e você sabe aplicá-las, ou o que você tem para oferecer no mercado, enfim, na tua empresa, nas indústrias e tal, que te protejam dessa coisa técnica.
Que vá além de um processo mecânico.
Né? Além de um processo uhum. mecânico-técnico, porque, cara, técnico é técnico. A IA generativa já é capaz de substituir
tecnicamente
muita gente.
E tá. O que, por exemplo? E aí vem a criatividade, imagino eu.
E aí vem a criatividade, porque existem três coisas que todos os especialistas e os futurólogos e futurologistas, não sei, comentam que são as três ferramentas mais importantes para você se defender dessa IA generativa. São criatividade, pensamento crítico e inteligência emocional. São três coisas que...
Barbada. Uma barbada, todo mundo tem.
Sim, mas que uma máquina de fato não vai ter.
Talvez você tenha mais desenvolvido uma, menos a outra e tal, mas acho que todo mundo consegue ali.
Cara, inteligência trafegar. Emocional não.
É mais difícil.
Aqui nessa mesa.
Pra mim é mais difícil, eu não tô colaborando.
Aqui nessa mesa eu tenho dúvidas.
Eu sentei aqui e não tô colaborando nesse aspecto. Essa pra mim é o meu.
Eu acho que é bem difícil.
Tá, mas onde é que esses três pontos entram na força de trabalho, né, de uma pessoa?
Liderança, claro. Você resolver problemas complexos.
Mas, Érico, a tua fala é um despertar para entender isso, ou tu entra nesses três itens e fala um pouquinho deles, enfim, dá caminhos, ou pelo menos coisas que tu tá enxergando, não quer dizer que tu faça, enfim, né?
É um, assim, a palestra aqui, ela dura meia hora, não dá tempo de entrar, não dá tempo de entrar em nada, mas eu criei um curso, que é o Odisseia Criativa por Érico Borgo, que é um curso sobre essas três ferramentas. Inclusive, no lado que eu sou mais fraquinho, que é da inteligência emocional, eu trouxe a Roberta Freissack, ela ficou 27 anos na Disney, em cargos de liderança de marketing e tal, e ela é um monge da inteligência emocional. Tudo pouco que eu sei de inteligência, que eu aprendi de inteligência emocional, e o que eu consegui mudar ao longo dos anos, eu aprendi muito com ela.
Então, deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Qual é o ponto que tu achou assim, cara, que eu era ruim, sei lá, de grupo? Eu não era bom de grupo. Eu chegava e falava na cara do PG que ele é incompetente, que ele não é, tá? Vamos falar.
A controvérsia.
É isso?
É, assim, putz, eu tô com 48. 48 anos, assim, a minha formação, ela é uma formação mais turrona. Né? É uma formação diferente da formação da galera de hoje. E é isso. Tipo, eu sou o cara que eu dou as estouradas, eu falo na cara que tá errado e tal, mas não é pessoal nunca. Sabe? Eu falo que tá errado e depois eu vou lá e falo, cara, vamos consertar isso aqui. Tal. Mas aí, óbvio.
Mas a geração nova não.
Por isso que eu tive que aprender.
Entendi. Porque a galera é meio. Não sei se é good vibes a palavra, mas é uma galera que não recebe tão bem assim.
Uma galera que tem uma sensibilidade diferente e que, não tô dizendo tá certo ou errado, tipo, sabe, é diferente da minha e a geração atual é, sabe, o mundo é deles, o futuro é deles. Eu tô aqui eu já tenho 30 anos de carreira, então o que eu preciso fazer é eu me adequar. Não vou tentar adequar as pessoas ao meu jeito turrão, até porque hoje eu entendo que tem muita coisa que eu aprendi que está errada. Então, sabe, porra, eu tenho que aprender a me colocar de outro jeito, aprender a falar de outro jeito, eu tenho que aprender a, sabe, transmitir o que eu estou pensando, o que...
É porque a gente foi ensinado a engole o choro. E eu não posso dizer isso pro meu filho hoje, porque eu tenho que dizer que o choro, que tá tudo bem. Que errar tá tudo bem.
Fragilidade, né? Que, tipo, né? É legal ser frágil.
Ok, homem chora, tá tudo certo. Então, mudou completamente a lógica.
Com certeza.
Mas esses três pontos, pode repetir pra gente, Érico, é inteligência emocional...
Criatividade, inteligência emocional e pensamento crítico.
Tá, a gente pode dar um exemplo prático? Eu tava pensando na Kelly. A Kelly fez uma brincadeira ali, dizendo que inteligência emocional tá ruim nessa mesa. Não é verdade isso. Quando a gente vê, por exemplo, a Kelly dando um discurso. Se a Kelly for falar sobre uma situação, semana passada tu deu um discurso muito emocionante, Miguel. Kelly, sobre o caso do menino Miguel, exatamente. Uma máquina consegue tecnicamente buscar as informações que a Kelly usou para dar aquele discurso, para falar sobre isso e tal, mas não vai ter a sensibilidade, a profundidade que ela conseguiu entregar para aquilo, porque ela fez associações que me parece só uma pessoa criativa e com inteligência emocional vai conseguir fazer. É isso?
É isso. Eu aprendi muito sobre isso no mundo de evento. Porque o mundo do evento, um evento como esse aqui, o Gramado Summit, é um microcosmo do caos. Tá? Vai acontecer, se tem um negócio que você sabe que vai. Que quando você promove um evento vai acontecer, é coisas erradas. Para não falar outra coisa. Vai dar coisa errada. Vai acontecer. Tá? E, pô, eu trabalhei com eventos de 2014, 2013, na verdade, né? Que foi toda a preparação da primeira CCXP, até 2019. Foi quando eu saí e falei, chega, isso aqui não...
Mas lá não é microcosmo, lá é tipo...
É macrocosmo.
É uma Disney do caos.
Em 2019, o ano que eu saí, foram 200 mil pessoas.
Loucura completa. Aqui vão passar 15 mil.
200 mil pessoas. E eu cuidava de todo o conteúdo dos três palcos principais. Em 2015, eu tive eu fiquei à beira de ir pro hospital, 2015. 2014 foi um sucesso, porque ninguém esperava nada da gente. E a gente entregou um negócio lindo e ninguém esperava nada. E todo mundo falou assim, cara, é o melhor evento da história do Brasil, nerd, disparado, incrível. Tô feliz pra burro com isso. Então, fui carregado no final do evento pelos meus... fellow nerds. Foi incrível.
Acho que a gente precisa explicar o que é CCXP.
Bom, para quem da era, zero, enfim, né? Mas é uma reunião nacional.
De né? Cultura pop. De uma cultura cinema, pop. Quadrinhos, né? Games. Né? Recebe...
mega pessoas
recebe
desse mundo.
Recebe... talentos gigantescos do mercado. Inclusive, acho que eles abriram venda hoje, se eu não me engano. Ou ontem, sei lá.
Tá completamente fora.
Mas aí tu tava
por questão de saúde?
Tu tava contando que daí tá. No primeiro ano foi
quebrou.
Lindo, maravilhoso. E depois, cara,
2015,
burnout.
A barra subiu. E ela não subiu como uma barra normal, sabe? Que, vamos... Não, cara, vocês vão entregar um evento mais legal esse segundo ano. Vai ser melhorzinho. Não, a barra subiu. A barra explodiu. Todo mundo falou assim, cara, imagina o que vem agora. E a gente também acreditou nisso. Falou assim, não, temos que subir essa barra loucamente. E a grande questão é que... Aí começaram a vir os gringos com força. E os caras que já estão nesse mundo do evento desde a década de 70. Sabe, que tipo, o evento San Diego Comic Con, que é um evento que inspirou a CCXP, existe desde a década de 70. Então, tipo, começaram a vir uns caras técnico de som, técnico... E aí... Tinha lá um desqualificado chamado Érico Borgo de 2014 cuidando de um palco para receber o presidente da Pixar em 2015. Uou. E eu, assim, eu não entendia nada. Eu tava ali, eu era jornalista e designer. Minha formação, jornalismo e design. E eu tava ali dirigindo o palco. E cuidando, né... com todos os fornecedores e tal. Só que todos os fornecedores desses primeiros anos, eles eram fornecedores permutados, porque a gente não tinha dinheiro, então a gente acreditava nas pessoas, o cara vinha e falou, não, isso aqui eu sei fazer, vamos... Só que o nível das coisas que a gente estava promovendo não era um nível que o Brasil estava acostumado.
Era um nível Pixar.
Era um nível Pixar, muito bem colocado. E aí chega o presidente da Pixar, chega o diretor de Vingadores nesse segundo ano, tá?
Eu tô ficando nervosa por ti.
Essa coisa começa e aí você fala, cara, e agora, né? Aí começa a dar os problemas e você não sabe resolver, os caras não sabem resolver, ninguém sabe resolver. E aí você vai solando, então eu comecei. Aí eu entendi que, tipo, eu comecei a fazer umas conexões, porque eu tenho uma outra formação que tava dormente, que era de... Eu sou também técnico em edificações e...
Não, Érico, faltam 15 segundos.
15 segundos? Enfim, consegue... Eu aprendi a resolver esse tipo de desgraça lá em loco e fui pra cima. Então, eu aprendi lá que pensamento crítico era tudo.
Que horas tu fala aqui?
Agora.
Agora? Sério?
Meu Deus.
Ok. Não dá, quem tá longe, tá longe. Quem tá aqui dentro, Érico Borgo, daqui a pouquinho no palco central aqui da Gama Summit. Obrigado pelo teu carinho de vir aqui no estúdio com a gente.
Obrigado
a
vocês.
Parabéns.
Valeu. Valeu. Valeu, gente. Muito obrigado. A gente volta amanhã.
Tchau, tchau.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.